Olá, começando agora mais um Estação Saúde, sua fonte semanal sobre qualidade de vida, prevenção e cuidados com a saúde, promovida pela Sanofi Pasteur. Eu sou Juliana Rezende e a gente reforça que este episódio, assim como todos os demais, está sendo produzido à distância, seguindo as recomendações de distanciamento social. Em nossa conversa de hoje, o pediatra Dr. Juarez Cunha irá falar sobre a importância das campanhas de vacinação e o benefício para a população. Ele é presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, especialista em pediatria e intensivismo pediátrico pelo Hospital de Clínicas de Porto Alegre e membro da Diretoria de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre. Muito obrigado por estar conosco nesse podcast, Dr. Juarez.
Olá, Juliana. É um prazer estar contigo nesse podcast.
Doutor, estamos no final de uma das maiores campanhas de vacinação do Brasil, que é a vacinação contra a gripe. Qual a importância dessa campanha para a população brasileira?
Bem, eu acho que nós temos que resgatar até o histórico das campanhas, né? O Brasil é considerado a referência mundial em termos do nosso Programa Nacional de Imunizações. E um dos motivos são as campanhas. Então, nós temos campanhas de pólio desde 1980 e campanhas de gripe desde 1999, que se intensificaram a partir da pandemia de 2009. Então, se intensificam as campanhas gripe, né? Que essa é, eu acho que é o que a gente mais vai comentar hoje.
Doutor, é possível aproveitar o ato de vacinação em uma campanha para atualizar o cartão de vacinação de crianças e adultos?
Bem, a campanha da gripe, em especial, ela vai proteger contra um vírus respiratório, né? E, em especial, numa época de pandemia, de Covid, nesses últimos 2 anos, podermos evitar qualquer outra doença respiratória, né? É fundamental. Então, a campanha da gripe é muito importante. É importante que as pessoas que são dos grupos considerados prioritários participem dessas campanhas para exatamente se proteger contra um vírus que causa uma doença respiratória muito parecida com o Covid. E ela pode também ser evitada pela vacinação.
Dr. Juarez, qual a importância de termos o cartão de vacinação em dia?
Bem, o cartão, a carteira de vacinação, caderneta de vacinação, ou cartão, como as pessoas chamam, é um documento que é fundamental para sabermos o histórico vacinal daquela pessoa, né? Então, sabemos que a grande maioria das crianças e mesmo os adolescentes têm essas cadernetas guardadas, mas isso é pouco frequente entre os adultos. E isso é um grande problema para nós, porque quando não tem o registro por escrito da vacinação, eu tenho que considerar aquela pessoa como não vacinada. Então, eu tenho que repetir o esquema vacinal, né? Então, a caderneta é um documento que as pessoas têm que valorizar e têm que guardar para o resto da vida, porque ela vai mostrar ali tudo que a pessoa já recebeu de vacinas e aquilo que ainda está faltando ou aquilo que a gente tem que continuar fazendo, porque tem várias vacinas que a gente tem que repetir ao longo da vida.
Muito tem se discutido sobre a queda de cobertura vacinal na população pediátrica. Qual a importância disso?
Bem, isso já tem sido relatado há alguns anos como uma preocupação mundial, né? No Brasil é observado de 2014, 2015, uma queda que foi se acentuando e chega até, vamos dizer, os níveis mais preocupantes em 2019, depois a gente pode falar sobre a pandemia, que pioraram mais ainda. Mas essa queda, então, ela era já dita como uma preocupação pela Organização Mundial de Saúde como uma ameaça à saúde mundial. Isso antes da pandemia, em 2019. Claro que com a pandemia pioraram ainda mais esses nossos números. Mas as quedas de coberturas vacinais, né, em especial na infância, nos colocam em risco exatamente as crianças, que são a população mais vulnerável, né, para as doenças infecciosas, em especial as imunopreveníveis.
Doutor, o que é proteção de grupo e qual a sua relevância?
Bem, as vacinas, elas oferecem uma proteção individual. Então, quando eu vacino uma pessoa, né, independente da idade, eu vou fazer com que aquela pessoa tenha uma resposta imunológica, tenha uma proteção, né, que vai ser conferida através da vacinação. Então, a proteção individual, ela é fundamental, óbvio, mas é fundamental que a gente tenha também um grande número de pessoas sendo vacinadas para termos o que a gente chama de imunidade coletiva. Porque só através da imunidade coletiva eu consigo diminuir, por exemplo, a carga de uma determinada doença ou a circulação de um determinado vírus ou bactéria. E daí, com um número bastante elevado de pessoas vacinadas, aquelas que não foram vacinadas, ou porque não querem, ou porque não podem, ou até porque eu posso ter uma perda de proteção para algumas pessoas, tem pessoas que não respondem a determinadas vacinas, quando eu tenho a proteção da coletividade, eu consigo diminuir a possibilidade de qualquer pessoa adoecer, né? Então, protejo não só o indivíduo, mas o coletivo. Então, para algumas doenças, é muito importante termos essa imunidade chamada coletiva.
E qual o risco que o Brasil corre com taxas diminuídas de cobertura vacinal?
O principal exemplo de risco, e daí nem chega a ser um risco porque aconteceu na realidade, é o caso do sarampo, né? O sarampo, nós temos o certificado de eliminação da doença conferido em 2016, e pelas baixas coberturas, o sarampo retorna no país a partir de 2018. 2018 foram cerca de 10 mil casos, 2019 em torno de 20 mil casos, 2020 uns 10 mil casos novamente, e o surto continua em atividade agora em 2021. Então, isso é um exemplo prático de vida real do que baixas coberturas podem levar. Então, eu falei de uma doença, mas todas as outras doenças que estão ou eliminadas ou controladas também podem ou retornar ou piorar os seus números, né?
E que fatores podem colaborar para atingirmos as metas estabelecidas pelo Ministério da Saúde?
Voltando, então, em relação aos motivos das baixas coberturas vacinais, né? Nós temos um fenômeno chamado hesitação vacinal. A hesitação vacinal é definida como uma vacina recomendada, disponível, e mesmo assim ela não é aplicada no momento correto ou aplicada com atraso. Então, isso se chama hesitação vacinal e é considerado, então, uma ameaça da saúde global, né? A hesitação tem, entre seus determinantes, são considerados 3 Cs, né? O primeiro deles se chama complacência, e o significado disso é que as pessoas têm uma falsa sensação de segurança de doenças que elas não conhecem, que nunca viram e que não conhece ninguém que tenha tido, e exatamente nessa situação porque foram vacinadas, né? Elas acham que não precisam se vacinar ou vacinar seus filhos, né? Então, um exemplo também importante para a gente colocar, poliomielite. O último caso de poliomielite no Brasil é 1989. Então, é uma doença que a maioria dos jovens, né, nunca viram, ou se conhecem alguém com poli, alguém que pode ser um familiar com mais idade, né? Mas era uma doença extremamente grave que levava e ainda leva à morte, né, e à paralisia. E essa doença continua existindo no mundo. Tem países, Afeganistão e Paquistão, que ainda têm essa doença, e vários países da África também têm casos de poliomielite derivado vacinal, que a gente chama. Então, essas doenças, elas têm risco de retornar também. Ela é eliminada no Brasil, mas tem risco de retornar. Então, isso é a complacência, achar que é uma doença que tu não conhece, nunca viu, e achar que não tem risco. Então, a complacência se explica aí. A confiança, que eu acho que é fundamental, e em tempos de Covid a gente tem muita desinformação e muitas fake news, tu precisa confiar não só na vacina, no produto, né, na sua segurança e na sua eficácia, mas tu tem que confiar nos teus representantes que trabalham no governo, nas instituições e nos profissionais de saúde. Todas as pessoas que fazem parte desse rol aí que eu falei, elas têm que passar o recado de confiança, né, no produto, nas vacinas. E isso tem sido observado como um dos fatores que tem atrapalhado bastante as coberturas vacinais, né? A conveniência entra mais para aquela situação mais mesmo de recurso humano, recurso físico, então horário de funcionamento das unidades, que a gente sabe que é um problema. A grande maioria das crianças são levadas pelas mães, as mães estão trabalhando no mesmo horário que as unidades de saúde funcionam. Final de semana se estimula que as unidades abram, né, ou estendam o seu horário à noite, porque isso facilitaria bastante. Entra também aí na conveniência a parte de falta de vacinas. Eventualmente isso tem acontecido, né? Nos últimos 2 anos nós tivemos falta de vacina, até muitas vezes por qualidade do produto. E não tendo vacina, não tem como aplicar, né? Dentro também da conveniência, eu acho que cabe isso um recado bem importante, que é a informação, né? Nossos profissionais de saúde, eles precisam estar muito bem informados, porque se por um lado nós temos um calendário vacinal muito completo, e talvez o calendário vacinal gratuito mais completo do mundo, que protege o maior número de doenças imunopreveníveis do mundo, ele se tornou muito complexo. Então, tu tem que conhecer muito bem as características das doenças, as características das vacinas, inclusive até para poder fazer a recuperação de doses em atraso, quais vacinas que tu pode aplicar ao mesmo momento, quais tu precisa ter intervalo, tu tem intervalos mínimos, idades mínimas, uma série de regras que tem que ser seguidas. Então, a capacitação dos profissionais da saúde é fundamental também para a gente melhorar nossas coberturas vacinais.
E, doutor, qual a orientação para a população que o senhor considera a mais relevante?
A mais relevante que eu acho que a gente tem que passar para a população é o valor das vacinas, tá? Então, o valor das vacinas é inquestionável. Com as vacinas, nós erradicamos a varíola, eliminamos várias outras, como pólio, rubéola congênita, tétano neonatal, o sarampo que tinha sido eliminado e retornou. Várias outras nós controlamos, como as meningites, a coqueluche, a própria gripe, a influenza, né, que a gente consegue controlar através de vacinação. Então, o principal recado é que confiem e que coloquem a vacinação em dia. Procurem as unidades de saúde, claro que com segurança, para colocar as vacinas, tanto suas quanto dos seus familiares e seus filhos, em dia. Outro fator que eu acho que é fundamental de passarmos para a nossa população é que nós temos tido, como eu falei antes, muita desinformação e muita fake news. E essas informações, é um pedido que eu faço para as pessoas: se informem, procurem fontes confiáveis, não compartilhem notícias que vocês duvidem que sejam verdadeiras. Nós temos vários locais onde vocês podem se informar e ver o que realmente é verdadeiro em relação às vacinas. Então, as vacinas, elas, como eu falei antes, têm um valor que a gente não questiona. E esse é o principal recado que eu gostaria de dar para as pessoas.
Doutor Juarez, uma vez mais, muitíssimo obrigado pelo seu tempo e por compartilhar conhecimento com a nossa audiência.
Juliana, foi um prazer ter conversado contigo nesse podcast. Espero que essas informações que nós falamos aqui sejam úteis para as pessoas e que estimulem toda a nossa população a se vacinar. Que a gente sabe que a vacinação é, como eu falei, é o modo principal que a gente tem de prevenção e promoção de saúde.
Este foi Estação Saúde. Não deixe de conferir os episódios anteriores. Ao seguir-nos na sua plataforma de podcasts, você receberá nossos lançamentos em primeira mão. Até o próximo episódio.